Boa tarde, bom dia e boa noite, ouvintes. Tudo fora de ordem. Está começando mais um episódio do podcast de 20 Minutos. O podcast de RPG e jogos analógicos mais rápido da internet. Mais rápido, Matheus, que o tempo que a população da cidade de Varginha levou para decidir dar uma surra no ET. Que realmente foi pouco tempo.
Muito bem, é verdade, é verdade.
E estamos aqui hoje para falar, Matheus, de... Antes de tudo, Matheus, faltou aqui eu perguntar como vai você. Como vai você, Matheus, nessa noite gloriosa?
Eu vou bem, eu vou bem. Eu acho que tá tudo legal. Tô muito feliz hoje porque a gente vai falar de um RPG que eu tenho muito carinho. Eu tenho realmente muito carinho.
Exatamente, eu também tenho muito carinho. Hoje, ouvinte, vamos falar do nosso primeiro RPG nacional aqui no D20 Minutos. Na segunda temporada, Matheus, está começando com vários primeiros. Primeiro jogo de tabuleiro e agora primeiro RPG nacional.
É verdade, cara, é verdade. A gente tem um episódio aí que não viu a luz do dia, né? E agora, mas que não foi lançado, como agora você já sabe. E a gente vai falar desse primeiro material nacional. Espero que o primeiro de muitos, porque tem bastante coisa legal pra gente falar nacional.
Exatamente.
Mas qual é ele?
Hoje, Matheus, vamos falar do RPG Invasão, de Marcelo Cassaro.
Marcelo Cassaro, o paladino, o papa do RPG nacional, já dá pra gente chamar assim?
Praticamente o Paulo Freire do RPG nacional, Matheus.
É.
O educador.
O educador, bom. É uma boa definição, assim. O Marcelo Cassaro, dificilmente você que está ouvindo não conhece, mas se você não conhece, Marcelo Cassaro é um dos editores originais da Dragão Brasil. Ele é roteirista, ele é desenhista, ele é autor de alguns RPGs que incluem Defensores de Tóquio, Advances Defensores de Tóquio, 3D&T, Tormenta, Invasão, que a gente vai falar hoje, Ação, Primeira Aventura, tem mais.
E tem certeza que a gente tá esquecendo coisa
Inimigo
aí.
Inimigo Natural. Que inclusive a gente precisa falar um dia, porque é um outro que eu gosto pra caramba.
Então, vamos falar, Matheus.
E outras coisinhas aí, além de figurinha mais do que conhecida no meio, por conta justamente do trabalho que ele teve em frente a Dragão Brasil, a Dragon Slayer e a Dragão Brasil de novo, que é sua ressurgência em formato digital, ele também tá lá junto com a equipe, né?
Sim, senhor. E antes de prosseguir, Matheus, vamos sempre lembrar as regras. Nosso papo vai durar 20 minutos, nem um minuto mais, nem um minuto a menos. Ok?
Ok.
Então, atenção, começando. Matheus, qual foi seu primeiro contato com Invasão?
Rapaz, essa história é engraçada. É o seguinte, eu comecei a jogar, eu joguei uma partida de AD&D. E joguei uma partida só, fiz um mago, já lancei uma magia e acabou. Foi essa sessão pra mim. Foi ter que desmontar a ficha, lançar mísseis mágicos, porque era mago primeiro nível, acabou, você já sabe. Você que joga de mago desde a D&D sabe como é que é a situação. E aí, essa mesa não continuou porque o mestre sumiu, eu não lembro o que aconteceu. E aí eu comecei a jogar Lobisomem, com um amigo nosso, o Alex Mestrando. E a gente jogou Lobisomem seguidamente por muito tempo. Lobisomem Apocalipse, né? Segunda edição. Até que... antes disso. Aí eu fiquei maluco com o RPG, eu peguei Dragão Brasil, algumas edições emprestadas com os amigos que jogavam, e li tudo, assim, malucamente, edições mais antigas. E eu queria outras edições. Então eu fui numa banca em outra cidade, pra quem é do interior do Rio, fui em Friburgo, em Nova Friburgo, e achei uma edição da Dragão Brasil, que eu não vou lembrar a numeração, mas a capa era do Metal Gear, uma adaptação de GURPS.
Lembro dessa edição.
Metal Gear. Muito boa a adaptação, por sinal. E aí eu fiquei maluco, porque eu queria, eu comecei a ler aquilo tudo e tal. E nessa Dragão, na segunda capa, creio eu. Eu tenho ela aqui em algum lugar, não vou pegar ela agora. Mas tinha um folheto da editora, na época a editora Trama, que era a editora na época da Dragão Brasil, e a editora de alguns RPGs que a equipe lançava, alguns quadrinhos, alguma coisa. E tinha lá vários, e a gente não tinha, a gente até hoje na minha cidade natal, não tem livraria, né? Agora com a internet facilitou, mas a gente não tinha. Então eu não tinha como comprar RPGs. Então eu pedi pra minha mãe, na época, eu devia ter, sei lá, 14, 15 anos, eu não lembro agora. Ela fez um cheque nominal. Eu tirei uma xerox desse catálogo, mandei escolhendo o que eu queria. A gente mandou um cheque nominal e o catálogo marcado por carta pra comprar os títulos.
Ah, os velhos tempos, né?
E os títulos foram 3D e T do Street Fighter Alpha, né? Ou Zero, não lembro. Sim. Agora, acho que é Alpha. Trevas, primeira edição, que era uma Dragon Rapaz. Brasil especial.
Era uma revistinha.
Exatamente. E Invasão, que é o que a gente vai falar hoje. Que assim, eu comecei a ler e, por coincidência, a gente marcou um jogo. O nosso mestre faltou. E aí o grupo falou: então mestre é você. E foi assim, foi a primeira vez que eu mestrei, foi com Invasão também. Foi a aventura que tem no final do livro, que chama
Evidência.
Evidência. E é uma boa aventura, inclusive. Eu gosto dessa aventura.
É uma aventura muito boa, no clima do. Que passa bem o clima do livro.
Sim, sim. Mas pra quem não conhece, o Albino, Invasão, o que é o RPG Invasão?
O RPG Invasão, Matheus, é interessante dizer que o Invasão é um desses RPGs que ele tem um contexto histórico.
Uhum,
porque ele foi lançado em 96, né?
Uhum.
E ele é da época, ele surge ali do auge do Arquivo X, a série, né?
Sim.
O Arquivo X começou um pouco antes, né? A série começou
X
alguns
é de
92, anos antes.
Eu acho, né?
Eu acho que sim.
Chegou aqui.
Mas
em
96. Pois é. E aí, 96 tá ali explodindo o auge, né?
Uhum.
Por acaso, como eu falei no início, também é o ano do incidente do ET de Varginha. Então, ele surge nesse contexto dessa coisa de conspirações governamentais, alienígenas e coisa e tal.
Ele surge nesse contexto de alienígena e de
isso,
fim do milênio, né?
E de fim do milênio, que é uma coisa que quem é mais novo aí não pegou, que era aquela coisa de que o mundo vai acabar, aqueles milenarismos, né?
Eu acho que tem mais um negócio também, que eu não lembro em que ano, mas a gente estava no contexto de muito forte de alienígena, e se não próximo, foram poucos anos antes ou depois, ainda tem a famosíssima filmagem da autópsia do extraterrestre também.
Foram alguns anos antes, eu acho que foi em 94 ou 93 que aquilo surgiu.
Que deixou uma... Vocês têm que lembrar que esse contexto, gente, que audiovisual nessa época não é o que é hoje. Né? Não era todo mundo produzindo vídeo, não era fácil produzir vídeo nessa época, e não era fácil produzir vídeos falsos, no sentido de que um vídeo falso era uma produção, às vezes, né? Era um negócio meio hollywoodiano, né? Você precisava de recursos para fazer isso.
Pois é, e também que internet é um negócio que 10 pessoas tinham.
Exatamente, a gente está falando de 94, 95 no Brasil. A autópsia do ET que passou no Fantástico, essa autópsia, seria o ET de Roswell, né? Se eu não me engano.
Uh-huh.
Deixou uma geração de absoluto cu na mão.
Meu amigo, você falou, eu lembrei de quantas noites eu fiquei sem dormir depois que eu vi aquela porra.
Porque o cagaço era pesado.
Era um cagaço violento, cara.
E ainda vou citar que mais ou menos nessa época, o nosso meu amigo Albino aqui, ele tem até hoje, na verdade, mas a família dele tem uma casa na cidade próxima onde a gente morava, que é mais, vamos dizer assim, irma, né, Albino?
Ô, irma é falar bonito. Irma é um termo bonito pra descrever minha casinha.
E quantas caminhadas você falou que já não passou naquele meio de
meu
nada?
Meu amigo... Inclusive uma caminhada 2h30 da manhã, que eu vou te falar, rapaz, que aquilo ali... basicamente os 2 anos que eu vivi nessa casa foram 2 anos que eu deixei de ler Lovecraft, né? E não consumi absolutamente nada, nem de perto, vagamente assustador.
É.
Foi os anos, por acaso, que eu li o universo expandido de Star Wars.
Olha só. Porque... Entendeu? E aí, essa coisa do alienígena, essa coisa de conspiração governamental, estava muito em voga. E o Invasão, ele trabalha exatamente com isso, mas o que eu acho mais bacana do Invasão é que ele trabalha com isso com um toque muito pessoal do trabalho do Kassaro.
Sim, porque o Kassaro, o Invasão é isso, é um RPG estilo Arquivo X de investigação. Ele bebe muito de Call of Cthulhu, né?
Uhum.
E bebe muito do Arcanum, que é o RPG do Marcelo Del Débio, que
usa até o mesmo sistema, né?
Que por sua vez bebe muito do... bebe mais ainda do Call of Cthulhu, né? É um RPG de conspiração com elementos de horror, né?
Sim.
Só que o Kassaro, em vez de usar os alienígenas mais tradicionais, né, do folclore, né, como os Grey, né, as Tacheran e essa turma, ele trouxe os alienígenas do livro dele.
Exatamente.
Que ele tinha lançado alguns anos antes, o Espada da Galáxia.
Galáxia.
Eu já li, mas eu vou deixar o Matheus.
É um livro que eu gosto muito, apesar de eu ter lido bem depois. Eu li em 2007 a primeira edição e eu tenho a segunda edição, que foi lançada recentemente, revista pelo próprio autor, saiu pela Jambô. Recomendo, se você puder adquirir, vale a pena. Na verdade, as duas raças principais de alienígenas são os metalianos, que são umas criaturas que ele chama de metal orgânico, né? Metal orgânico, que ele usa o termo.
Acho que é isso, mais ou menos, que é esse termo.
Mas é uma criatura que não é uma raça alienígena que não se desenvolve a partir de carbono, se eu não me engano.
Desenvolve a partir de silício.
Exatamente. Biometálicos.
Isso, biometálicos.
Eles estão, acho que, num ramo muito próximo do Alien, né?
Que são bem parecidos com
o Alien. Menos nojento, menos bizarro, mas ali. E são uma raça de psicologia insetoide, né? Então eles têm uma rainha, e os exploradores, os machos, são obcecados por essa rainha, obcecados pela segurança dessa rainha e das fêmeas da raça, né? E o Espada da Galáxia narra justamente a queda, na verdade a vinda, se eu não me engano, de um desses exploradores metalianos para a Terra. E também tem os Tractorianos, que são uma forma de vida menor no sentido de tamanho mesmo. São meio que quase um cérebro com pé e patinha, né?
Na história eles são uma raça de crustáceos, crustáceos que foram evoluindo,
uhum.
E conforme eles evoluindo, eles foram substituindo as partes do corpo deles por partes mecânicas, até que chega no momento que você passa o livro, que eles são essencialmente robôs em que vive um cérebro.
Sim. Eu acho que a base, eu não me lembro do Kassaro ter falado, mas a base é um caranguejo ermitão, caranguejo eremita.
É, sim, existe um. É o caranguejo eremita. Ele vai trocando de cá de habitat, né?
É.
Ele usa conchas, então ele sai da dele, o corpo dele sai da concha original e vai pra uma outra concha.
E ele pode usar, inclusive, com questão de poluição.
Usa, você já apareceu com o caranguejo ermitão usando rata, usando garrafa. Vou botar uma foto na postagem do podcast.
E eles querem localizar o planeta natal dos metalianos, que é Metalion, se eu não me engano, porque eles querem os corpos dos metalianos, que são muito poderosos, porque eles, ao mesmo tempo que eles são biológicos e eles permitem aos tractorianos sentirem as coisas que os corpos artificiais não permitem, eles são tão poderosos quanto, ou mais poderosos que os corpos
tractorianos.
Artificiais, né, dos tractorianos, que no seu habitat natural chegam ao gigante guerreiro Dalion, né? Tem um corpo tractoriano aqui que é muito gigante guerreiro Dalion. Assim,
tem dinossauros.
O Kassaro também é um grande fã de cultura japonesa, né?
Sim.
E aqui também vem essa inspiração. Então, eu acho legal que tudo isso tá no RPG. Tudo isso é do romance, mas ele transporta. E eu vou te falar mais, Albino. Eu não sei se você sabe, mas os metalianos já apareceram bem antes, quando o Kassaro era roteirista e, não sei, talvez desenhista, da revista do Jaspion.
Sim, eu já tinha ouvido falar disso.
Porque eu tinha uma revista de Jaspion, eu vi Metalianos antes de saber o que era RPG, e muitos anos depois eu fui puxando aquilo de memória. Nossa, pode crer, daquela história do Jaspion. E estava lá. Então, o que eu acho bacana disso é que ele faz a coisa do Arquivo X. Esse período, mais ou menos, também é o mesmo daquele Conspiracy X, que é um outro RPG de conspiração e investigação. Esse é bem Arquivo X mesmo, né?
Sim, bem, né, já tá no nome, inclusive.
É. O Invasão tem toda essa pegada, mas ele tem essa ambientação muito própria. Essa ambientação mais...
E é o mérito do Cassaro, porque o Espada da Galáxia, ele não é um livro de horror, não, né? O espacial é um livro de... Sim, é uma aventura, sabe?
Uma coisa já de conspiração, né?
É aquele mínimo, né? De que o governo esconde o que ele sabe, coisa e tal.
Sim.
Mas aí, daí você partir pro que ele faz no Invasão, que é Arquivo X total...
É totalmente Arquivo X.
É um salto que ele dá e como funciona bem, né? Você, a princípio, pô, homens, insetos metálicos e robôs gigantes num cenário de conspiração. Como é que isso ia funcionar? Funciona?
Não, eu acho que funciona muito. O Invasão, ele se beneficia. Assim, o sistema Diamond. Nessa época, eu acho que ainda não era chamado de sistema Diamond, porque a Diamond Editora acho que ainda nem existia.
É, porque é o segundo livro, né?
É,
porque
o Invasão é o Canon. Acho que tem Trevas livro. E Invasão.
Eu
acho que Trevas
não, eu acho que Invasão Viante do Trevas.
Então, ele é um sistema, pra você, caso você não conheça, a gente vai fazer um dia sobre o sistema Diamond, mas ele é um sistema baseado em porcentagem.
Sim.
Na minha opinião pessoal, é um sistema em que o combate é sem graça.
Não tem.
O combate e arrombar uma porta ou mexer num computador tem a mesma energia, assim, em termos de sistema. Então tem muito pouco. Mas isso faz muito sentido no cenário de Invasão, em que basicamente qualquer coisa que não seja um humano normal é muito mais poderosa que qualquer personagem jogador.
O que você encontrar vai te matar. Correndo o risco de nos repetirmos, é Arquivo X. Sabe, os fãs de Arquivo X, eles gostam de contar quantas vezes numa temporada o Mulder deu um tiro.
Uhum.
Porque não funciona. Nada do que ele vai encontrar, ele vai conseguir vencer num combate, sabe?
E eu acho que isso beneficia muito, porque joga tudo pra uma coisa mais voltada pra investigação, pra conversa, muito clima, muito descobrir informações escondidas e tal. A verdade é, se os jogadores também, mas se os jogadores conhecerem não muito do cenário de Invasão / Espada da Galáxia, melhor. É o tipo de material que quanto menos os jogadores sabem, mais interessante, mais bacana fica pro mestre construir essas revelações durante o decorrer das partidas, eu acho. Sabe?
Sim, com certeza, com certeza.
O que mais que a gente precisa abordar? A gente tem... Já tem nessa edição, a gente tem quadrinhos do JM Trevisan, que também trabalhou há muito tempo e ainda hoje.
Eu acho que um ponto bom do Invasão que tanto o Cassaro quanto o Del Debbio, né, na Diamond vão continuar reproduzindo é muita coisa, para muitos elementos dentro do jogo, para ajudar a botar os jogadores no clima, né?
Sim. Então,
Invasão, eu nem lembrava. O Invasão tem uma aventura solo.
Uhum.
Né? Ó, eu tô folheando o meu aqui. Ele começa com um conto.
Sim.
Aí ele vai pra uma história em quadrinhos.
Isso.
Depois ele vai pra uma aventura solo. Tudo pra te botar no clima do sistema.
Pra você entender o que é aquele mundo, né? Exatamente.
Aí, pô, só na página 22, 20 páginas depois, é que você começa a falar de RPG mesmo, do jogo. Sabe? Aí você já tá no clima, né?
Você já entendeu, já quer. Aí você tem depois das 52 a praticamente a 77 só de ambientação / clima, né? Material de...
Sim.
Ah, não, a gente tem uma aventura no final ainda.
Tem informações pronta, pro mestre.
Da 72 a 75, uma aventura pronta. E aí, da 76 e 77. Assim, é um RPG de 80 páginas aqui, 80 e pouquinhas páginas, 80 páginas, basicamente. Muito completo. Muito completo. Mesmo, é, assim.
Fechadinho no tema dele, sabe? Não escapa, mas é isso que ele se propôs a contar uma história. A propor um tipo de história, é esse tipo de história. Sabe? E nesse sentido ele é muito bom. Sabe? Ele é muito bom. A gente, inclusive, é importante botar aqui que a gente optou até nesse programa falar da primeira edição do Invasão, né? Que é de 96.
É verdade.
E mais à frente, 2004, se não me engano, vai ter uma segunda edição. Mas nós vamos deixar pra falar dela em outra ocasião. A gente quer focar nessa aqui.
Sabe? E eu quero falar mais uma coisa: que essa primeira história, pra quem tem curiosidade, é a história em quadrinhos, ela é desenhada pelo Evandro Gregório, que se você acompanhava Dragão na época, você já viu bastante trabalho dele na...
Era a prata da casa do Dragão, né?
É, e hoje, Albino, ele é conhecido, caso você não saiba, como Greg Tokini.
Não,
ele é um
sabia
artista
que...
muito, assim, altíssima produção, já trabalhou pra Marvel, já trabalhou pra uma série de majors de quadrinhos lá fora, desenhou, ó, Thor Son of Asgard, X-Men, Capitão América and the Falcon, oh, Spider-Man, fez bastante coisa, tem um material muito legal hoje, autoral, chamado Low, que eu recomendo, eu sei que aqui não é de quadrinho, mas eu recomendo, se você quiser dar uma olhada no trabalho dele. É, ele é amigo, se eu não me engano, do Trevisan, e ele é muito assim, a arte dele já era legal na época e só subiu, assim, é impressionante.
Sim, é muito legal isso. Muito legal isso. Ver que o cara, né? Onde o cara chegou e ver as origens dele aqui, né?
Sim, sim.
Muito legal isso.
E o que mais? Tem mais ilustrações? Deixa eu ver quem mais que é interessante a gente comentar aqui. Tem ilustrações do próprio Cassaro, do Alexander Sanders, que eu não conheço pessoalmente, não me lembro. Capa do Rogério Vilela, que fez. Foi o primeiro brasileiro a fazer ilustração pra carta de Magic.
Ah, é? Uhum. Também não sabia.
É. Essa é uma galera que, se eu não me engano, era ligada da fábrica de quadrinhos na época, fábrica de quadrinhos, eu acho. Mas assim, não entra nessa, eu não vou entrar nessa seara porque é uma coisa que eu não sei, eu não quero dar, ficar dando chute aqui. Mas é um material muito bacana, é muito anos 90, né?
Muito, eu acho legal. Eu ia comentar disso aqui agora, né? Porque tem os aprimoramentos, que são tipo as vantagens, né?
Uhum.
Aí é muito legal ver coisas que, por exemplo, puxam totalmente, botam totalmente esse livro nos anos 90. Tipo, uma das vantagens é acesso à internet.
Um clássico, você tinha que pagar conta pra ter acesso à internet.
Exatamente, que tem o mesmo valor de custo de você ser. É, você ter habilidade, de você ser abduzido.
Ou ser sensitivo de baixo nível.
Ou sensitivo de baixo nível, ou seja, no Brasil da década de 90, tinha o mesmo. Era a mesma raridade você ser psíquico de baixo nível, ter sido abduzido ou ter acesso à internet.
E quem viveu nessa época sabe que é verdade.
E é verdade. E o outro que eu acho legal, que eu tava relendo hoje, que eu não tinha, não lembrava, era membro da Frota Estelar.
Membro da Frota Estelar, não a Frota Estelar de Star Trek, mas o fã clube brasileiro de Star Trek.
Sim.
E você também podia ser leitor do romance Espada da Galáxia.
Exatamente, que o romance existia no cenário.
Aliás, isso é uma ideia muito boa, né?
Sim.
É uma ideia muito legal, assim, se você parar pra pensar.
Muitas obras fazem isso, né? A mais recente que eu assisti é a nova série sobre Lovecraft, em que eles citam os livros do Lovecraft na série.
É, o Drácula e o Vampiro à Máscara, né? Era meio isso.
Isso,
né?
Drácula, Vampiro à Máscara, etc.
É. Aliás, eu vejo muito também a influência de Vampiro à Máscara nesse material, no sentido de que ele é um material muito preocupado com a ambientação e tenta, nas características do design de jogo da época, deixar as regras menos na sua frente possível.
Não, se você botar aqui na numeração, você pega, ó, se a gente for contar das regras do jogo, 22, da página 22 até a experiência aprendizado, página 50, você tem 20 e poucas páginas sobre as regras do jogo.
Uhum.
Todo o resto do livro, no livro de 80 páginas, são ambientação.
Sim, eu não lembro se ele foi distribuído em banca na época, eu
não,
acho.
Não, ele era de livraria, ele não chegou a ser distribuído em banca.
Ele nunca chegou a ser distribuído em banca?
Não. Incluindo, para concluir, Matheus, pra eu poder gritar que já acabou o tempo, que eu contar a minha história com invasão.
Por favor.
Eu não lembro. Eu já lia Dragão, então provavelmente foi isso que me atraiu de comprar. Mas eu lembro quando eu comprei, que foi numa Bienal do Livro que eu fui. Tá? Que, se me engano, foi em 96, eu já morava lá no interior. E eu lembro bem, porque foi meu primeiro livro, o primeiro livro de RPG que eu comprei sozinho, né? Anteriormente tinha sido com mamãe. Mas esse foi o primeiro que eu comprei sozinho, que eu fui comprar na Bienal. E foi o primeiro, Matheus, de uma série de encontros que iam se repetir ao longo dos anos, meus com o Arthur Veck.
Arthur Veck, hoje ele toca a Nova Veck? A Veck Editora. Ele na época ele tocava a Nova Veck, se não me engano, não é isso?
Acho que era isso. E ele foi o autor do Monstros, eu falei que foi meu primeiro livro de RPG.
Verdade.
E uma série de encontros fortuitos com ele que iriam se repetir ao longo dos anos. Ele estava lá no estante, agora que eu tô falando, fazendo não sei o que, mas conversamos e foi o primeiro de vários encontros com o Arthur Veck. Um abraço pra ele.
Legal.
E com isso, Matheus, acabou o tempo.
Acabou o tempo? Poxa.
Acabou o tempo. Matheus, falamos aqui hoje do Invasão, RPG Nacional, nem de longe o primeiro RPG Nacional. Né?
Não, a gente ainda vai falar disso.
A gente ainda vai fazer voltar na história. Mas assim, eu acho que um dos melhores RPGs nacionais lançados naquela época, sabe?
Sim,
um livro que criou, que foi o início foi o início de muita coisa, sabe? Eu acho que ele, junto com o Arcanum, foram o início pra começo de conversa da editora Daimon, né? Do que nós vamos falar um dia também.
Novamente, não é da editora Daimon.
Não é, porque a editora Daimon nem existia.
Nem existia, nem pra primeira edição de Arcanum, nem pra essa primeira edição de Invasão. Eu quero comentar rapidamente agora nesse final, a gente pensou em falar, eu acho que você comentou isso, mas na segunda edição também, a gente vai deixar isso para um episódio futuro, mas muda bastante coisa. Você já vê bem mais a mão do Deldeb do que do Kassaro, eu acho.
Os dois são listados como autores, entendeu? E você vê muito bem onde está a mão do Deldeb.
Eu gosto mais da primeira edição, embora a segunda edição tenha umas coisas. É um livro muito bonito, a segunda edição.
Pior que é um livro muito bonito. Usando a comparação, sem ainda a gente se estender muito, enquanto o Invasão, primeira edição, é um RPG, é um episódio de Arquivo X, o Invasão, segunda edição, ele é mais um episódio de Buffy a Caçadora de Vampiros.
Homens de Preto,
exatamente. No sentido de que ele tem muito mais ação, os personagens são muito mais poderosos, sabe? Tem poderes pra comer de conversa.
Não,
sabe?
Por acaso, porque ele foi lançado na época do Homem de Preto, inclusive.
Não por acaso, foi lançado na época do Homem de Preto, né? Dois, pelo menos. Porque um é de 98 e 99, mas o dois. E ele já se insere no universo maior da Daimon, né? Então aí já tem um outro clima, já tem uma outra dinâmica, sabe?
Exatamente. Agora, o Invasão, primeira edição. Se você cruzar por aí, primeiro, compre, porque é muito raro.
É raríssimo.
Se aproveite, é muito legal você ter, não é? Era uma encadernação mais simples, muita coisa não passou tão ilesa das nossas mãozinhas de jovens na época, então não é tão fácil de achar. A editora não existe mais. Já faz algum tempo, se eu não me engano. Então você só vai achar realmente de colecionador, a gente tá deixando por aí. Você tem que saber que ele é um RPG com um design bem preso ao seu tempo.
É isso que eu falei, é um RPG muito contextualizado naquele momento dele, né? Ele é um negócio, eu inclusive diria que ele não funciona em outra época.
Ao mesmo tempo, tem o setting dele, o cenário dele, é plenamente aproveitável se você ignorar a parte de regras, que é muito pouca. É muito fácil você adaptar esse contexto, esse cenário do Kassaro para basicamente qualquer RPG.
Exatamente.
Eu nunca vi, mas eu aposto que ele é muito jogável em Savage Worlds, eu aposto que ele é muito jogável em GURPS.
GURPS, né? Eu acho que ele, já que ele falou, ele é perfeito para, por exemplo, Fate, sabe?
Sim.
Porque ouso dizer que as regras dele não importam.
Não, eu também acho que.
Você não vai jogar Invasão pelo sistema de regras, por a construção do seu personagem. Não a parte de regras da construção do seu personagem, né?
Sim.
Você vai, inclusive, dar um bom desafio, adaptar pra Fate.
E ainda tem mais uma questão, que é: se você tiver interessado, tá revendo o Arquivo X aí, ficou animado, ou tá, seu grupo gosta desse tipo de coisa, mas não conhece o material, é ótimo pra você pegar todo mundo desprevenido. O que é ótimo pra esse tipo de jogo, né? De mistério, de trama, de conspiração, porque é uma dificuldade muito grande. Às vezes você trabalha com conspirações que as pessoas conhecem, então perde muita graça de você. Então, se as pessoas não conhecem metaliano, não conhecem tectoriano, não faz ideia do que tá acontecendo e tal, esse setting é muito legal, tá muito resumidinho, é muito gostoso de ler ainda. Não sei se você vai achar. Se você gostar, eu recomendo o HQ Projeto Ayla, que é do Cassaro com o Eduardo Francisco. É contextualizado no mesmo cenário de invasão anos depois. É bem legal, eu gosto bastante dessa HQ. Você encontra ela, sai com a Jambô.
Bem lembrado, Matheus. Uma coisa que eu não posso deixar de comentar, você falou de continuação do cenário, podemos falar um dia da continuação do cenário que não saiu, né? Que foi o GURPS Espada da Galáxia. GURPS
Espada da Galáxia e da continuação, entre certas aspas, mas é basicamente isso, que saiu tanto em quadrinho quanto no RPG, que é o Ufotin.
O Ufotin, é verdade também.
Mas isso não é assunto pra hoje, Augusto. Esse assunto pra
hoje não.
Dia.
Hoje, Matheus, hoje agora é hora de dar tchau.
Como o próprio diz, hoje não. Hoje, agora já é hora de a gente encerrar, exatamente.
Antes de tudo, ouvinte, mais obrigado por nos acompanharem mais um episódio. Uhum. Espero que tenham gostado. Matheus, onde podemos ser encontrados?
Vocês podem nos encontrar no Twitter. Eu sou @omateusorlelas, com dois L's e sem H no Matheus. Você, Albino?
Eu sou Daniel, @DanielAlbino.
Isso. Você também pode entrar no nosso site. A gente tem um site, caso você não ouça lá, você ouça pelo Spotify, é o d20minutos.com.br. Não é isso, Albino? Agora, com o sistema de comentários, você pode deixar um comentário no seu episódio, o seu comentário no episódio que você quiser, de preferência sobre o assunto do episódio, a gente prefere.
Por favor. Né?
A gente vai ler lá, a gente vai comentar lá, e a gente pode trazer os comentários pra cá também. Se você tiver sugestão de coisa que você gostaria de ouvir, se a gente deu uma informação errada que você quer corrigir, se você quer um comentário ou compartilhar alguma história que você tenha com os assuntos que a gente fez, lá é um excelente lugar pra você deixar um comentário pra gente poder continuar esse assunto, é sempre bacana.
É isso aí, gente. E com isso, ficamos por hoje aqui e até a próxima.
Até a próxima, muito obrigado por ouvir a gente.
Um abraço.
Tchau.